Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Esse último dia do mês de outubro, o contrato já saiu da tela. Vamos entender com o Gustavo Machado em relação a essas altas, o Gustavo que é gestor de rede da Stonex, com essas altas, como que os pecuaristas, os produtores podem aproveitar melhor essas altas. Também vamos entender como que foi a liquidação desse contrato de outubro, contrato que tem mais liquidez no mercado de boi gordo. Gustavo, seja muito bem-vindo.
Oi, Letícia, muito bom dia. Bom dia a todo mundo que nos ouve, obrigado pelo convite. Bom, o contrato de outubro ele vai ser liquidado hoje, tá? Pela média ainda do CPE, então hoje ainda tem pregão, vai ser liquidado pela média dos últimos cinco indicadores, tá? Considerando o que será divulgado hoje
No
ainda.
final da
Por
tarde,
enquanto,
né?
exatamente. Então, por enquanto, a média móvel dele está em 314. R$ 14,79. Ontem o indicador vinha o mais alto, tá? Subiu, veio para 318. Então, a média, por exemplo, está em 314,79. Vai ser liquidado hoje. Ainda falta mais um indicador de hoje para a gente saber qual que vai ser o valor de fechamento, tá? Mas ele está aqui agora com o último negócio dele em 315,95.
E Gustavo, olhando para essa alta tão substancial que a gente teve, né, nos últimos tempos, se a gente pegar de julho para cá, se eu não me engano, foram 40% de alta, né, no preço da arroba do boi, conversando com outros analistas que trouxeram nos últimos dias, né, alguns números em relação a essa alta. Como é que o pecuarista pode participar dessas altas? Que tipo de mecanismo ele deve usar? Quais são as considerações que ele deve tomar em relação a cada tipo de mecanismo de proteção?
Pois é. Eu acho essa pergunta interessante porque é o seguinte: no nosso dia a dia aqui é muito mais voltado exatamente para essas operações, né? Então a gente fica muito mais na parte de execução, gestão, controle, né? E às vezes e vai acompanhando o mercado, mas assim, o nosso dia a dia não é um dia a dia de análise, né? É um dia a dia de tomada de decisão de rédea, né? E aí foi por isso que eu pensei que poderia, nesse momento, fazer sentido, né, esse bate-papo junto com vocês, porque a gente nas últimas semanas, nos últimos meses, tanto internamente, mas também com os nossos clientes, a gente tem discutido, tá, certas mudanças nas carteiras, vamos dizer assim. Como o mercado subiu muito, ficou muito volátil, a gente notou que alguns pontos a gente teve que começar a refletir, tá? Eu acho que tem três grandes pontos que a gente pode falar sobre esse tema, que entra nessa decisão do RED. O primeiro é para qual tipo de operação que eu vou fazer. Porque eu tenho operações que eu consigo aproveitar alto, né? São os seguros, né? São as opções muito conhecidas no mercado como puts, né? Então, aquela put é aquele seguro contra baixa. Eu compro um seguro contra baixa. Se o mercado cair, eventualmente, eu tenho um preço mínimo, tá? Mas se o mercado continuar subindo, essa é a grande vantagem dessa operação. Se o mercado continuar subindo, eu aproveito essa alta do mercado, tá? E perco, vamos dizer assim, o custo dessa operação. Funciona muito parecido com um seguro de um carro, né? Eu pago o seguro de um carro por 12 meses. Se nada acontecer, né? Se o meu carro não for batido, se não for roubado, não só acontecer nada, se eu não usar o meu seguro, eu perdi aquele valor do seguro, né? Eu mesmo faz muitos anos que eu pago, todos os anos, graças a Deus, nunca precisei usar, mas todos os anos vou perdendo esse valor, esse custo desse seguro, tá? Mas a vantagem é, como o mercado subiu muito, né, e há expectativas positivas para o próximo ano, tá? Então, dentro desse cenário de, olha, o mercado pode continuar firme, mas entre não fazer nada, conseguir se proteger de uma eventual tragédia, alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa que a gente não consegue prever, as puts são coerentes, tá? Porque o cenário continuar, o mercado continuar subindo, você continua participando desse mercado em alta, tá? Só que ela tem um potencial um pouco mais alto, sim?
E Gustavo, vocês já notam aí na Stonex algum tipo de busca maior por esse tipo de mecanismo, de put, para poder se assegurar de participar nas altas? Porque eu ainda brinco, né, com alguns pecuaristas que travaram ali contratos a termo no mês de julho. não deixaram de ganhar nesse momento, né? Então, como que você tem visto depois dessa trajetória de alta iniciada, houve um movimento também de aumento de procura desse mecanismo?
Sim. É, não vou dizer que a gente deixou de fazer as outras operações, tá? De maneira nenhuma. A gente continua. É, depende da maneira como cada grupo entende, faz e opera, tá? A gente não deixou de fazer nenhuma dos outros tipos de operação. Mas sim, houve, né, uma maior, tanto uma procura maior para entender mais sobre a put, mas além disso, a gente começou a colocar mais esse tipo de operação dentro das carteiras, tá? Então, antes, a gente tinha muitas operações de travo, de contratos futuros ou participações, operações estruturadas, né, que a gente chama. Você participa de uma parte da alta, depois você não participa mais. E a gente começou a colocar na carteira, tem essas, né, no mix, e começou a entrar mais, participar mais também essas puts, tá, dentro desse mix de operações dentro da carteira. Então, sim, começou a ter uma procura maior por esse tipo de operação, que aproveita mais essas altas, tá?
Eu queria saber também, Gustavo, como que a gente deve olhar então daqui para frente, né? A gente já viu esse movimento de alta. Pode ser que esses preços tenham chegado num teto de repente, e que daí a gente veja algum arrefecimento, alguma coisa nesse sentido. O que que também o pecuarista precisa observar do mercado também ao tomar essa decisão?
Sim, é bom. É muito difícil falar, eu acho, tá, que o mercado ainda é firme, tá? Não tem, é um cenário de pouquíssima oferta, tá? Além de pouca oferta, é um cenário de demanda muito forte. E tem um ponto interessante, que os custos de reposição também já subiram muito. Então, para quem está vendendo agora e vai repor, ao que tudo indica, vai começar a ter um risco, né, de um estoque provavelmente ficando mais caro e subiu bem, subiu rápido também a reposição. Então, você começa a colocar um estoque mais caro dentro da fazenda. Eu acho que esse é um risco muito importante e é por isso que a gente tem olhado muito também, por exemplo, essas puts, né? Porque você consegue colocar, se o mercado cair, o teu estoque não fica caro. Se o mercado continuar subindo, esse estoque você vai vender esse boi mais caro, né? E vai ser uma operação ainda rentável. Dentro disso, entra num segundo ponto interessante, que é a quantidade de head que eu faço, né? O que que acontece? É uma discussão longa que a gente tem aqui, tá? Cada um enxerga isso de um jeito. Mas você pode fazer o head das arrobas que você compra ou das arrobas que você produz. Se a gente considerar que eu vendo um boi de 20 arrobas, as arrobas que eu compro, que são 12 arrobas, as 12 arrobas representam 60% do boi. E as outras 7, 8 arrobas que eu produzo dentro do confinamento, ele é algo equivalente, então, a 40% do restante, né? Então, qual que é a dúvida? Olha, eu vou vender 20 arrobas. Eu travo 100% disso? Ou eu faço menos? Se eu fizer menos, eu faço 60%? Porque se eu fizer 60% desse volume, são as arrobas que eu estou comprando. Ou eu faço 40%, por exemplo, são as arrobas que eu estou produzindo. Qual que é a ideia aqui? Se eu fizer 60%, eu estou fazendo as arrobas que eu compro. Se o mercado tem um exemplo, tem uma vaca louca, que eu acho que seria um caso de mudar hoje, tá? Seria algo completamente inesperado. Mas só para ficar ilustrado. Se esse negócio acontece, você tem uma put, você tem, vamos supor, você tem uma proteção para suas 12 arrobas. O teu estoque não fica caro, né? E você vai ter uma margem menor dentro daquelas arrobas produzidas, tá? Mas como é a arroba produzida hoje? Subiu o custo, tá? Subiu o custo, mas elas estão assim, ainda estão baratas, né? Tão baixas ainda, né? Considerando os preços de venda que a gente tem visto. Então eu tenho uma margem que eu posso queimar aqui, né? Nessas arrobas produzidas. Qual que é o meu cuidado? As arrobas que eu comprei, né? Porque aí agora essas arrobas que eu comprei são caras, tá? Então tem esse ponto de vista. E tem outro ponto de vista que é o seguinte: não, mas arrobas que eu compro, se o mercado cair, eu vou trocar isso, né? Eu vou repor esses animais para uma arroba mais barata. Então, se o mercado cai, eu posso repor mais barato depois. Agora, as arrobas que eu produzo, o insumo já está dentro de casa. Então, o que eu quero é poder travar isso. Eu quero travar a margem dessas arrobas produzidas, porque se o mercado despenca, eu não vou conseguir repor mais barato o milho que eu estou comprando. O milho eu já comprei, né? Então, essa é uma discussão muito importante de se refletir de qual que é a quantidade que eu faço. mais ou menos, as arrobas que eu compro, as arrobas que eu produzo. Até porque, no Red, essa é uma piada que a gente faz muito aqui, que no Red você sempre erra a quantidade. Quando você faz a proteção e o mercado cai, a gente sempre escuta, putz, devia ter feito mais. Mas quando eu faço o Red e o mercado sobe, putz, devia ter feito menos. Então, essa é uma discussão que você sempre vai tentar acertar quanto, né? O mercado começa a subir, eu posso fazer um pouco menos. Se eu acho que o mercado está mais perigoso, eu posso acelerar um pouquinho mais o Red. E tendo mais ou menos em mente, que para mim são números chaves, que é entre esses 40 e 60% que distribui as arrobas compradas e as arrobas produzidas, né? Então, essa é uma discussão. Dentro desse mercado mais volátil, dentro desse mercado de alta, a gente começa a notar um cuidado maior agora com essas arrobas compradas mais caras, tá? E a arroba produzida deixa isso ao mercado.
E, Gustavo, como é que a gente pode ver agora, então, a evolução desses preços daqui para frente? A gente está com exportações recordes, a gente está com o consumo interno favorecendo. Como que a gente deve ver o encaminhamento desses preços mesmo agora, saindo um pouco dessa visão, né, mais estratégica e olhando para fundamentos de mercado agora?
Beleza, perfeito. Vamos lá. Bom, o mercado mudou, tá? Mudou bem, bem mais do que eu imaginava que ele ia acontecer. O que mudou foi demanda. E tanto a demanda interna está indo bem, tá? Tem uma expectativa de PIB aí de mais 3%. A inflação ainda não incomoda. Acho que a gente, provavelmente, estou chutando, tá? Tô lembrando o que aconteceu lá em 2019, 2020. Notícias de aumento de carne. Então, provavelmente, a gente vai começar a ver mais notícias de aumento de preço de carne. Já foi repassado, tá? Mas não foi repassado tudo. Eu acho que ainda vai ter mais repasse. Mas eu acredito que a demanda ainda, mesmo com essas notícias e tal, eu ainda estou bem otimista. A gente fez um estudo aqui que pegou qual que era de todos os países produtores e consumidores. O Brasil, ele é basicamente o único hoje que tem um excedente maior para conseguir atender o mundo. Tá? A gente, nesse ano, nesses últimos meses, a gente pegou um pouco de share da Austrália. Os Estados Unidos está com um problema grave, né? E a gente está participando muito, então a gente está exportando muito mais para Estados Unidos do que historicamente. E China aumentou muito a sua participação, pagando um preço mais alto, com um câmbio em alta. Tá? A gente tem um cenário fiscal que coloca dúvidas, e isso está sendo precificado em câmbio, tá? Então o dólar está em 5,75. Sinceramente, não consigo ver o dólar mergulhar, porque não consigo ver mudanças de lado político e econômico para fazer essa alteração de taxas de câmbio. Então provavelmente você vai continuar tendo uma demanda alta, tá? Essa combinação de fatores de Brasil crescendo a mais de 3%, inflação ainda mais baixa, e câmbio alto com essa questão de déficit de proteínas no mundo, você coloca uma demanda, provavelmente ainda vai continuar desempenhando bem. E provavelmente um abate de fêmea no próximo ano, acho que reduzindo drasticamente, dado as expectativas de preço de bezerro, tá? Que já subiram bastante. E tendo chuva, tendo pasto, poxa, acho que a tendência é o preço do bezerro continuar subindo. Eu acho que tem uma alta represada aí com uma questão de pasto. Então, se você diminui muito a oferta de vaca no próximo ano, você não vai ter uma oferta de carne que você teve muito, muito nos últimos 2 ou 3 anos. Tá? Então, assim, é um cenário bem mais construtivo, tá? Completamente diferente do que a gente vinha passando nos últimos 2 anos. Tá? Dá para dizer que isso mudou de agosto para cá. E muda, portanto, toda a parte estratégica, que é onde a gente acaba discutindo demais. A gente tem mudado muito aqui a parte de alguns pontos operacionais, tá? Essa parte estratégica do Red. A gente tem considerado também esse novo cenário que a pecuária parece estar entrando.
E, Gustavo, a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o que que temos de dúvidas. O Homero Rodrigues, ele diz: boa tarde. Preço de bezerros para janeiro e fevereiro de 2025, será o melhor momento para vender? Para quem é do setor da cria, ele fala do interior do Rio de Janeiro.
Olha, Essa futurologia é difícil, hein?
Pergunta de 1 milhão de dólares. Vamos lá.
Assim, a gente acompanha muito mais a parte da terminação, né? Então, assim, qual que vai ser o melhor momento de preço de venda do bezerro? Acredito que vai ser um momento que o mercado estiver mais otimista e tiver pasto. Então, sim, janeiro e fevereiro, nesse sentido, faz sentido, sim. Tá? Mas o mercado pode continuar subindo e pode ser que o mercado vá continuar subindo. Tá? É difícil adivinhar qual vai ser o preço do bezerro para 6 meses. Tá?
E a gente tem mais dúvidas aqui. Temos o Ronaldo, e ele diz, a gente estava conversando, né, da questão dos preços da carne, né, que você trouxe essa possibilidade de alta. Como o consumidor vai reagir com os preços chegando no balcão? Provavelmente teremos cortes de primeira acima de R$ 50 e de segunda acima de 30 a R$ 35.
Eu já tenho visto, né? Esse patamar eu já tenho até visto atualmente aqui, depende, né? Mas como que o consumidor vai reagir? É o seguinte, eu estou pegando com base que aconteceu em 2019. Se vocês pesquisarem no Google, eu fiz isso. Colocar preço, carne, aí você filtra, né? Colocar 2019, vai ter uma notícia embaixo da outra, assim, dona de casa, né? Como substituir a carne bovina. Eu acho que pode ter algum impacto psicológico. Às vezes o cara que não olhou o preço da carne vai olhar no preço, ouviu a notícia que o preço da carne subiu, fala, pô, não vou comprar a carne bovina porque eu vi na notícia que o preço subiu, tá caro, né? Então ele entende que tá caro, mesmo que ele nunca tenha acompanhado o preço, né?
E mesmo que de repente, para o salário que ele tem ali, e colocar na ponta do lápis, de fato não esteja caro para ele, né? Ele ouve essa
Não, às vezes a
recebe essa
sua troca faz
informação, mas
sentido.
botando ali na ponta do lápis, talvez nem seja tão proibitivo assim, né, Gustavo?
Exato, ah, eventualmente as outras proteínas podem acompanhar, subir junto, a relação de troca fica ainda pior, mas assim, faz. Então pode ter um efeito psicológico. Agora, a gente está entrando num período do ano, o consumo de carne é mais forte, né, no final de ano. Então, se essa alta vem um pouco mais forte em dezembro, poxa, a pessoa vai comprar. Vai comprar um menos uma ou outra, vai comprar. Então, acho que assim, pode ter um impacto. Tá? Vai ter reclamações, mas eu acho, considerando o que a gente tem visto de macroeconomia, o consumo tende a ir bem. Tá? O que eu estou dizendo? Todos os dados macroeconômicos mostram um processo, não é desse ano, tá? Mas, por exemplo, mercado de trabalho. A gente está na maior taxa de ocupação desde 10 anos. Tá? Então, que é um processo de construção de mercado de trabalho que vem melhorando. Desde o fim da pandemia. Então, está considerando 3 a 4 anos de melhora de mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho está forte, tá? Vem melhorando. A gente tem ganhos reais. A gente tem maior gastos públicos. Tá? Aí a gente viu um número que maior participação de bancos públicos na parte de crédito. Então, assim, você tem alguns fatores. A economia está, dentro desse cenário, economia expectativa de PIB de 3%, até acima da. Colocado como 2% como meta, então, meta não, desculpa, não é 2% meta, era 2% como capacidade produtiva, então a gente está acima da capacidade, então, ociosidade do setor produtivo está muito baixo. Então, assim, eu estou bastante otimista para consumo doméstico nesse curto prazo.
O Rony Dantas, ele diz assim: só acho que não tem boi gordo porque não teve garrote. Peraí, só acho que não teve boi gordo porque não teve garrote. E não teve garrote porque não teve bezerro. Mataram muitas fêmeas e o pior ainda está por vir.
Sim, concordo. Ah, acho que ainda vai. Pior que está por vir, acho que é no sentido de que ainda vai ter dificuldade, né? Toda a base de fêmea vai cobrar seu preço agora.
O Devair Costa, bom dia. Já há uma previsão de preços do boi gordo para o final de dezembro? Ele fala de Caça Alegre, no Espírito Santo.
Final de dezembro temos, sim, final de dezembro desse ano, né? Imagino, ano que vem. 323,50.
323,50 para o Espírito Santo.
Ah, não, desculpa. Bolsa São Paulo.
Ah, tá. Referência para Espírito Santo, a gente não tem, ou alguma projeção ali para o mercado local, ali para o físico.
Não, aí assim, o que a gente recomenda? É pegar o preço que ele costuma vender na praça dele, como é que ele fica na praça dele em relação a São Paulo, né? Então, geralmente é quantos reais abaixo de São Paulo, né? E aí, tendo esse número na mão, você consegue pegar o preço bolsa e projetar na praça dele, tá? Então tem que ter esse desconto ali da diferença entre São Paulo e Espírito Santo.
O Rodrigo Stringueta, ele pergunta o seguinte: travar preço de arroba para 31 de janeiro de 2025, ele diz que tem oferta a R$ 311,50. É um bom preço para travar?
Bom, vamos lá. Eu não sei se R$ 311 já é na praça dele ou se R$ 311 é
Anísio,
preço bolsa.
Rodrigo, explica aqui de onde você está falando para a gente ter um pouco mais de assertividade, né, nessa resposta. Mas
Mas
enquanto isso, vai
assim,
dissertando aí, Gustavo.
na verdade, o que eu olho é o seguinte. Agora, se for preço bolsa, bolsa já subiu, tá? Então tá em 308,95, tá subindo R$ 3 hoje, tá? Então hoje já consegue um preço melhor, pelo menos R$ 3 mais alto. Ainda que seja 311 na praça dele, tem que ser agora 314, né? Tem que ser os 311 mais 3, tá? Agora, se é interessante ou não, aí entra toda aquela parte estratégica. A pergunta é: se você vender nesse preço, quanto dinheiro você ganha?
Para além de olhar para o preço, olhar para a margem, né? Aquilo que a gente sempre bate
Exatamente.
nessa tecla aqui, né?
Então, assim, olha, se for para ganhar 100, R$ 200, no mercado hoje, acho que é pouco, né? Mas, olha, nesse preço você ganha 1.500 conto por boi? Ué, né? Então aí faz sentido, né? E aquele ponto que a gente falou, né? Qual a estratégia, quais são os tipos de estratégia e qual que é a quantidade que você vai fazer, tá? Acho que fazer 100%, talvez possa fazer menos, tá? Fazer menos pelas expectativas de mercado.
Tá certo, Gustavo. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da StoneX, cada um ali dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Excelente. Prazer falar com vocês. Um forte abraço.
Tá aí, então, estivemos com o Gustavo Machado, que é gestor de rede da StoneX, nos trazendo as informações, portanto, justamente a respeito desse mecanismo de proteção e falando principalmente sobre as puts, né, que é algo que tem sido mais buscado agora, inclusive pelo olhar do Gustavo, né, que trabalha com isso na StoneX. A gente viu essa disparada no preço da arroba do boi gordo, né, esse repique muito intenso, né, que chegou aí a bater. A gente está aqui finalizando o contrato outubro. No dia de hoje, né, no final do dia de hoje, a gente vai ter então a quinta, a última referência do CPEA para fazer o cálculo para encerrar, né, o mercado do boi. Mas por enquanto a gente tem a média móvel, segundo o Gustavo, em R$ 314,79, né, um patamar bastante elevado, pouco mais ali de 40% de alta nos últimos 4 meses. E aí, o que que o Gustavo ele explica, né? Quando a gente olha então para fazer essas puts, né, essa proteção contra a queda, nesse momento são três fatores, né, que o pecuarista ele precisa ficar de olho nesse momento, que é o tipo de proteção que ele vai fazer, né? Então, nesse caso, a gente estava falando bastante das puts, que é a proteção contra a queda, já que a gente está vendo esse mercado ali aumentando, aumentando, aumentando o preço da roupa do boi. E temos essa condição, né, de uma demanda que deve seguir aquecida e que deve favorecer essa sustentação de preços. E a gente tem a questão da quantidade, do quanto você vai fazer ali, vai colocar, né, da sua produção ali na sua proteção, mas principalmente a volatilidade do mercado, né? A gente precisa levar em consideração questões cambiais que possivelmente não devem mudar muito, dada a situação macroeconômica. E a gente tem as situações sanitárias também, né? Vamos lembrar que teve, né, caso de vaca louca atípico pode acontecer, né? Não desejamos que isso aconteça, bate na madeira, inclusive, mas tudo pode acontecer, né? Pontos fora da curva que acabem então baixando um pouquinho o preço da arroba do boi gordo, inclusive a situação desses preços chegarem lá na gôndola do supermercado com altas, né, para o consumidor não ter muito ali, como fala, aceitação em relação a isso, e esse movimento ir voltando, portanto, para trás na cadeia produtiva. Então, a importância de fazer esse mecanismo de proteção. E aí, o Gustavo, ele também traz algumas informações a respeito, então, que o mercado mudou, né? Então, essa demanda deve continuar mais firme, e essas considerações que ele nos traz, né? A gente não deve ver preços caindo muito nesse momento, pelo menos nesse curto prazo, né? Mas fato é que a gente já está vendo o preço da reposição subir ano que vem, então a gente já tem aí essa condição. E por falar em preços, eu vou pedir para o Pedro colocar os preços na tela, por gentileza. Vamos lá então, ó, já temos aqui o novembro de 2024 tendo alta de 1,05%, valendo R$ 223,60 a arroba na B3, a Bolsa Brasileira. Já o dezembro sobe nesse momento 1,33%, cotada arroba, portanto, em R$ 324,10. E o janeiro tem uma alta um pouquinho mais comedida, de 0,93%, valendo R$ 318,50 arroba. Já a referência do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo, a arroba sobe nesse momento 0,82%, valendo R$ 318,30, portanto, nesse momento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.